Você está ouvindo o iChannelcast.
Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella, esse é o iChannelcast, o podcast do iChannel. E no episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a lente intraocular Gemetric da Hoya. Para isso, nós chamamos 9 especialistas em cirurgia de catarata premium e organizamos um bate-papo moderado pelo Dr. Milton Yogi. Dr. Milton foi chefe da catarata na Unifesp e no Instituto da Visão IPEPO e atualmente coordena o grupo de óptica cirúrgica My Learning. Portanto, eu convido você a juntar-se a nós nesse bate-papo e aproveitar essa gostosa troca de conhecimentos entre colegas. Aproveitem!
Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Milton Yogi e eu estou muito contente de estar aqui nesse podcast, um podcast com 3 episódios em que nós vamos falar com experts sobre a Hoya Gemetric, uma lente trifocal que está no mercado e tem tido boas impressões. Hoje nós teremos os experts em lentes avançadas, Dr. Ricardo Nuzé, que é especialista em córnea e doenças externas oculares pela Unifesp IPM e assistente do setor de catarata da Santa Casa de São Paulo. A gente vai ter também o Dr. Alexandre Príncipe, que fez residência em oftalmologia na Escola Paulista de Medicina Unifesp, fez especialização em córnea e cirurgia refrativa na Jules Stein Eye Institute, no UCLA. Ele é vice-diretor e responsável pelo setor de catarata do Hospital Santa Luzia, em Salvador, na Bahia. E a gente tem aqui também o Dr. Pedro Paulo Fabri, formado pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele é do Instituto de Olhos Fabri, em Cascavel, no Paraná. Ex-presidente da Braskers na gestão de 2016 a 2018 e atualmente é membro do Conselho Deliberativo da Braskers. Então, queria agradecer a presença dos 3 convidados e, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é procurar ter uma opinião bastante pessoal da experiência de cada um dos nossos convidados sobre sua rotina, sobre suas impressões, sobre considerações que são importantes para a comunidade oftalmológica e eu estou aqui também para aprender com a experiência deles. O primeiro convidado que eu vou chamar aqui para a nossa conversa é o Ricardo Nuzé. Boa noite, Ricardo, tudo bem?
Grande Dr. Milton e todos amigos, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast tão interessante.
A nossa programação é de deixar os convidados bastante livres para falarem a respeito das suas experiências, seus relatos e suas recomendações sobre a Gemetric. Então, por favor, Ricardo, a palavra é sua.
Vamos lá. É claro que esse bate-papo acho que é bem informal, claro, com caráter também de instrução, ajuda, especialmente para os nossos colegas do Brasil todo. Assim, a gente tem um pouco de experiência com essas lentes da Hoya desde as primeiras, quando vieram para o Brasil, há alguns anos. Recentemente, acho que mudou a empresa que faz importação das lentes para o Brasil. Então, o que eu acho que é uma grande vantagem aí em relação ao que aconteceu no passado, a empresa está trazendo as lentes basicamente em todas as plataformas. Se não me engano, vai vir até a lente 3 peças. Também importante para a gente ter um portfólio completo, né, de lentes, né? Então, desde lente 3 peças, lente esférica, asférica, peça única, tórica e, claro, as trifocais que acho que já tem mais de 10 lentes trifocais no Brasil. Depois acho que a gente pode comentar isso, acho que é interessante também. Mas a primeira Gemetric que eu coloquei foi em novembro. Eu estava até dando uma olhada aqui a data que foi, que eu tirei uma foto com o pessoal da Adapt. E assim, a minha experiência desde o começo foi bem interessante. Claro que acho que uma das grandes vantagens que a gente tem que ressaltar aqui é quanto tempo a gente consegue pedir a lente está dentro do nosso centro cirúrgico para a gente usar, né? Porque às vezes vem o paciente, ou vem o paciente de fora, a gente precisa pedir a lente, às vezes não tem, mas... Então essa minha primeira paciente foi uma paciente sogra de um amigo meu, oftalmologista também. Ela era hipermétrope, eu coloquei a Gemetric nela. Uma coisa que eu achei interessante, em comparação com outras lentes, eu só tinha visto isso numa lente da Human Optics trifocal, que é a Triva, que é a diminuição da quantidade de anéis, né? Então, acho que depois acho interessante o Fabri explicar um pouquinho, especialmente com toda a experiência que ele tem, o Dr. Milton também, para a gente comentar aí a diferença entre a quantidade de anéis, né? Eu acho que as trifocais que a gente tem usado até então, elas tinham muitos anéis, né? Então vão até a periferia. E essa lente, ela tem menos anéis, eles estão mais centrais, né? Acho que a periferia da lente é refrativa. Então isso, no primeiro momento, eu fiquei meio ressabiado, pensando se de repente o paciente ia ter a mesma qualidade nas três distâncias, né? Perto, meia distância e longe. E surpreendentemente, quando eu operei o primeiro olho, ela já estava super bem, J1 de perto, J1 de meia distância e 20/20 já na primeira semana. É extremamente satisfeita e, claro, muito mais satisfeita depois que operou o segundo olho, né? Então, depois disso, eu coloquei mais algumas trifocais, a geométrica tórica já tem também, já consegui utilizar, inclusive amanhã vou usar duas trifocais geométrica tórica, e eu estou contente. Também na parte de estabilidade, eu notei uma estabilidade muito boa da lente, né? A gente, assim como você, Milton, a gente é bem detalhista, né? A gente gosta de olhar um pós-operatório, dilatar, ver se está no eixo. E, surpreendentemente, a lente ela é bem estável dentro do saco capsular. O que mais que eu acho interessante, né? O material não tem glistening, né? Apesar de esse negócio do glistening ser um pouco controverso, ainda em melhorar ou piorar a qualidade da visão, segundo o fabricante, é glistening free, né? Ou quase não tem glistening. Apesar de ser amarelinha igual a outra, igual às lentes da Alcon, que a gente está também acostumado a colocar, ela tem uma excelente estabilidade, como eu falei. Teoricamente, né, isso também entra em discussão, a cor amarela filtrando a luz azul. E essas são as minhas primeiras impressões da lente, né? Então eu fiquei satisfeito. Claro que todas as lentes difrativas também dá para a gente comentar mais para frente com todos. Os pacientes têm um pouco de queixo de halo e glare, mas eu acho que vamos passar aí para os próximos também comentarem. Eu acho que essas foram as minhas primeiras impressões aí, bem satisfatórias, e estou satisfeito aí com esses primeiros resultados. A primeira, mais ou menos 4 meses que eu coloquei.
Muito bom, Ricardo. Justamente o objetivo desse podcast, ele foi planejado para a gente ter as impressões bastante pessoais de cada um, impressões tanto da experiência, da rotina, como algumas recomendações que tiverem, e a gente vai poder falar mais adiante sobre isso, né, nesse bate-papo final que a gente ainda vai ter. Então, justamente quando a gente está em congresso, uma das coisas que mas acontece é a gente aprender bastante em conversa de corredor e nem tanto nas palestras. Então, esse foi o objetivo desse formato em que a gente não está colocando apresentações aqui, slides, mas sim uma conversa bastante pessoal de cada colega. Então, eu vou convidar aqui o próximo palestrante, que é o Alexandre Príncipe. Boa noite, Alexandre. Tudo bem?
Boa noite, tudo bom, Milton?
Fico muito contente que você tenha aceitado o convite e aproveitar aqui para aprender com você também.
Primeiramente, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. Eu achei fantástica a ideia. Agradecer ao Dr. Alexandre Paratella, através do iChannel, ao Dr. Milton hoje por essa iniciativa. Eu recebi a visita do representante me apresentando essa lente. A tarefa dele não foi muito difícil, porque a gente já conhecia a reputação da lente Roya. Apesar dela não ter uma penetração muito grande no Brasil, ela tem uma penetração muito grande no mercado asiático, no mercado europeu. A indústria japonesa já tem uma reputação de precisão muito grande, então dá um certo conforto de a gente estar usando uma marca já consagrada. Ele me apresentou a lente e eu fiquei muito animado com a ótica dessa lente. O fato dela ter uma área menor de anéis difrativos centrais, tem uma plataforma em alça em C, como eu estava acostumado a usar. Já tinha usado também a lente asférica da Roya. E gostei muito do prospecto de priorização da visão de longe, dessa lente, da aproveitação de energia luminosa. E aí parti para a seleção dos pacientes que iam ser implantados aí por essa lente. A minha lente de escolha para tratamento da presbicia sempre foi a trifocal. Quando tem um paciente que não tem uma contraindicação, a primeira lente que eu penso logo é a trifocal. Com a triagem natural que a gente faz, eu selecionei alguns pacientes para implantar essa lente. E uma coisa que me agradou muito foi o sistema de injeção dessa lente. É um sistema que desde o primeiro implante ele já foi muito confortável. Me agrada a lente já tem dentro do injetor. Ele tem duas opções da gente rosquear ou empurrar o êmbolo. Eu prefiro o controle do rosqueamento. E ele é muito amigável para incisão, ele não machuca a incisão, não apresenta risco de danificar a lente também, ela entra muito suave no saco capsular. Então eu gostei muito também do intraoperatório com essa lente. Desde o primeiro implante eu já me senti confortável com ela. O pós-operatório também foi muito bom. Os pacientes atingiram uma visão muito boa de longe, perto, intermediário. Meu pós-operatório, eu sempre meço a visão de longe a 6 metros, então 20, 30, 20, 25, 20, 20 é uma visão que me satisfaz. O de perto, o J1, J2, no primeiro pós-operatório, o segundo já é uma visão boa. E a visão intermediária, eu simplesmente peço para o paciente esticar o braço, eu não fico medindo muito se é 60 ou 70 centímetros. E os pacientes também atingiram a visão de J1, J2, o que me surpreendeu até porque a gente sabe que ver J1, uma tabela de 30 centímetros a 60 é até um pouco mais difícil. Então, a resolução de visão muito boa, sendo que a energia intermediária dessas lentes é a menor e mesmo assim suficiente. O resultado foi muito bom. Na seleção desses pacientes, o que eu priorizo sempre é a expectativa de eu atingir um resultado refracional excelente. Um paciente que eu vejo que eu vou atingir uma biometria com equivalente esférico muito próximo a zero, no controle do astigmatismo também, com astigmatismo muito baixo. Quando eu vejo que eu vou atingir esses dois objetivos, eu já sei que provavelmente o sucesso será grande. Então, geralmente eu excluo pacientes que eu vejo uma dificuldade em atingir a biometria exata, ideal, que eu gostaria. Na satisfação desses pacientes, é atingir a hemetropia completa. E isso, eu acho que essa lente permite. É claro que a gente precisa de uma casuística maior, né? São poucos casos, eu iniciei também no final do ano passado, então a gente precisa ter mais experiência com a lente, mas a experiência inicial foi muito positiva.
Muito bom, Alexandre. Obrigado pelas suas impressões iniciais. E como eu mencionei, mas ao final a gente vai fazer um bate-papo aqui com você, com o Ricardo e o Pedro Paulo Fabri, que eu vou aproveitar, inclusive, para convidar aqui. Boa noite, Pedro Paulo.
Boa noite, meu. Boa noite a todos. Continuando, então, eu concordo com as observações que o Ricardo e o Alexandre fizeram. Eu também vim acompanhando já a lente da Vivinex, que foi a que antecedeu o material Vivinex, muito bem conceituado, com a transmissibilidade muito boa. Quando apareceram as trifocais, logo depois do Congresso CBO, setembro do ano passado, nós começamos. O que chamava atenção, como o Ricardo já chamou atenção também, era a quantidade de anéis. Ela tem 8 anéis com um diâmetro de 3,2, o que é uma quantidade pequena em relação às lentes que habitualmente a gente tem colocado. Como ela não é apodizada, o primeiro anel e o último anel têm a mesma altura. E depois do oitavo anel, a lente é refrativa. Isso diminui, apesar de continuar tendo esses fenômenos óticos. Isso diminui os efeitos óticos porque a pessoa dilata a pupila e a luz passa pela área refrativa. Então, quanto material, a gente já conhecia com a Binex. A adição dessa lente é 3,5 para perto e 1,75 para visão intermediária, que é parecida com outras trifocais que a gente tem. O que me chamou atenção de imediato nessa lente foi a excelente, fantástica centração que ela consegue. Ela fica no centro, você não precisa ficar mexendo muito, rodando a lente. Ela tem uma centração que chama atenção logo no início. Nem que você não esteja tão preocupado naquele momento da cirurgia com a centração, ela já está centrada. Outro detalhe que eu quero chamar atenção é que essa lente não pode pôr boca a boca. Existe uma dificuldade muito grande, mesmo porque o cartucho dela entra na incisão de 2,4 de uma maneira muito fácil, sem que haja agressão ou alguma pressão desnecessária na incisão. Essas lentes atuais, elas têm uma tecnologia ótica de uma maneira muito boa, como o Alexandre chamou a atenção. Para vocês terem uma ideia de comparação, ao longo dessa história das lentes bifocais e trifocais, a lente que mais oferecia visão para perto sempre foi a Tecnis bifocal. Para vocês terem ideia, o MTF para perto da Tecnis bifocal, que é a que mais tem energia, é igual à Geometric Plus. Então, ela tem 3,2 de diâmetro dos anéis, tem 8 anéis, e mesmo assim consegue entregar o MTF para perto na mesma intensidade que a Tecnis bifocal. Estou falando da Geometric Plus. A Geometric, que não é a Plus, entrega um pouco menos de MTF para perto. Entretanto, quando você põe uma lente Plus e uma não Plus, a pessoa não sente tanta diferença nem para perto nem para longe. Então, existe essa adição de energia, mas não é uma coisa que compromete para longe se você estiver jogando mais energia para perto e nem vice-versa. A outra coisa que também chamou atenção é a recuperação da visão rápida, como o Alexandre falou. Eu faço a cirurgia no primeiro olho e no dia seguinte eu faço a do outro, exatamente por essa recuperação rápida. Quanto ao cálculo, para eu usar o mesmo planejamento que eu uso nas outras trifocais, a Geometric miopiza um pouco. Então, para a Geometric, eu ponho um degrau acima, procurando um pouco de hipermetropia. Em outras palavras, se qualquer trifocal eu faço o planejamento para o primeiro negativo, para a Geometric eu faço no primeiro positivo. Isso é uma característica pessoal, mas é isso que eu tenho notado. A estabilidade dela também, quando chamou a atenção da tórica, é muito boa, é uma facilidade para rodar, o manuseio dela também é muito fácil. O estojinho, ela é pré-montada. O estojinho tem duas opções. Você pode empurrar a lente ou rosquear a lente. Eu prefiro empurrar a lente, mas tem essas duas opções. Então, resumindo, Milton, essa quantidade de energia que o MTF da Geometric oferece é surpreendente pela quantidade pequena de anéis, que diminui os halos noturnos, mas não diminui a visão para perto, como seria um risco. Outra coisa que me chama a atenção, como eu comentei, é a centração da lente. Cuidado em pôr a lente, não deve ser colocado boca a boca. E use a experiência de vocês para verificar se o cálculo das outras trifocais se equivale a esse. Acho que é isso.
Obrigado, Pedro Paulo. Nessas conversas que a gente tem, é sempre um aprendizado. Eu também sou um cirurgião que prefere optar pelo primeiro negativo nessas lentes de solução presbiópica. Estou aprendendo aqui com você que, no caso da Geometric, talvez seja uma ideia usar o primeiro positivo. E, logicamente, como você mesmo falou, tem um lado pessoal da experiência de cada um, tal, mas é bastante importante esse compartilhamento dessas ideias, porque usualmente às vezes a gente está sozinho no pós-operatório ali e a gente vê um caso e a gente tem alguma dúvida sobre o que aconteceu, e aí esse tipo de aprendizado é fantástico. Muito bem, tendo as primeiras impressões de cada um aqui, eu vou trazer algumas questões que eu acho que servem para todos os colegas que estão no dia a dia com essas lentes para a solução presbiópica que tantos pacientes querem. Uma questão bastante interessante que eu acho importante vocês compartilharem em cima da experiência que vocês têm: como é que você seleciona o paciente ideal para uma lente trifocal? Ainda mais com lentes agora EDOFs que a gente tem no mercado, inclusive a Hoya vai trazer uma EDOF provavelmente esse ano ainda. Com essa gama de opções, especificamente no caso de uma trifocal, quando você reserva a lente trifocal e qual é o paciente que você considera ideal para uma lente trifocal? Eu vou começar com o Ricardo, por favor.
Vamos lá. Essa é uma pergunta de suma importância, né? Porque é interessante. Vou só dar um dado aqui que eu acho que é meio alarmante, mas no Brasil a lente mais implantada é a lente monofocal. Em segundo lugar é a lente multifocal, né? Ou bio, trifocal. A tórica vem na sequência. Então o que a gente vê no dia a dia é que muitos pacientes, talvez a maioria até, são pacientes que precisariam de uma lente tórica, ou mono, ou multifocal, ou bi, ou tri, né? Tórica. Claro, eu acho que o paciente ideal para a gente colocar uma lente multifocal é o paciente que primeiro tem uma córnea saudável, né? E claro, não tem nenhuma doença ectásica, por exemplo. É de preferência um paciente que não tenha distrofia de córnea. que tem uma superfície ocular com qualidade, então a gente aqui tem que ficar muito atento ao olho seco. Eu, Dr. Milton, acho que todos aqui, a gente está muito atento. Muitas vezes a gente tem que tratar o olho seco antes de fazer a cirurgia de catarata. Então, fica a dica sempre de fazer um exame bem simples, que é pingar colírio de fluoresceína e analisar o filme lacrimal. Claro que existem outros exames que vão complementar essa avaliação clínica básica, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Outra avaliação que deve ser feita é de fundo de olho, né? Avaliar a retina. A gente vê relativamente com frequência paciente com membrana epirretiniana ou alguma tração macular. É isso, a gente só consegue ver, claro, em casos muito leves a gente não vê no fundo de olho, mas em alguns casos a gente até consegue no exame de mapeamento ou biomicroscopia de fundo. Mas, ultimamente, a gente tem incorporado na nossa rotina, no paciente que é um pré-candidato ou um candidato a botar a lente multifocal, a gente tem recomendado utilizar a tomografia de coerência óptica para avaliação da mácula. Lembrar, o paciente pode ter astigmatismo ou não, ele continua sendo candidato, afinal de contas, essas lentes, elas também têm do modelo tórica, né? E, claro, lembrar que a maior causa de insatisfação do paciente no pós-operatório é o erro refracional. Tudo isso que eu falei, especialmente uma biometria de qualidade e avaliação da superfície, vai ajudar a prevenir esse erro refracional que muitas vezes a gente poderia ter resolvido ou evitado, né, antes da cirurgia em si. Então, acho que esses são os meus primeiros, minhas primeiras impressões da indicação. E lembrar que, em teoria, qualquer um é um candidato até a gente fazer a avaliação. Então, até a avaliação no consultório, esse paciente é um pré-candidato. Quando chega no nosso consultório, cabe a nós fazermos a avaliação clínica oftalmológica e aí sim decidir, junto com o paciente, com as expectativas dele e com as atividades que ele exerce no dia a dia, a gente saber e definir qual é a melhor lente para ele.
Muito bom, Ricardo. A gente vê por esse aspecto que todo cirurgião de catarata que quer ir para esse caminho de lentes avançadas, basicamente ele tem que transcender a questão de cirurgia e tem que ser bastante expert na parte clínica, na parte de avaliação. Não tem como fugir disso. Alexandre, você tem alguma especificidade em relação à sua seleção de paciente ideal para trifocal, diferente do Ricardo? Alguma coisa que você faz na sua rotina?
É basicamente isso. Eu acho que a gente tem que ser muito minucioso no nosso pré-operatório, né? Desde a anamnese, o exame do olho, os exames complementares, e sempre ir pensando em qual vai ser o implante em cada fase desse exame, desde a atividade do paciente, dos hábitos, da personalidade, e juntando essas informações para o final da consulta a gente poder decidir ou não se a gente vai oferecer essa tecnologia. Eu gosto de fazer nesses pacientes é eu atuar um pouquinho como técnico e eu mesmo fazer o exame de disco de plástico. Tem uma clínica que eu uso OPD, na outra eu uso Galilei. Eu acho que o fato de fazer esse exame é muito interessante porque a gente observa de uma forma dinâmica a projeção do disco de plástico na córnea desse paciente, a qualidade desse filme lacrimal. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo de forma dinâmica o ângulo capa, se esse paciente tem um ângulo tiltado, se o eixo visual é próximo do centro da pupila, as dimensões desse olho. E aí a gente vai não só vendo aquele exame impresso, aquela foto, a gente vai vendo a dinâmica do exame. Eu acho que isso nesses pacientes é interessante, porque o que mais assim preocupa é a qualidade do exame, das medidas, porque a gente tem que ser muito preciso, como eu mencionei, em atingir a hemetropia. Então a gente tem que fazer várias medidas, rechecar e saber que a gente vai naquele paciente, porque o sucesso dessas lentes trifocais está na hemetropia. Se atinge um erro refracional, é a maior causa de insatisfação. Eu acho que é o fator número 1, número 2 e número 3 de insatisfação, é erro refracional. Depois vem os outros. O halo e o glare vai aumentar se o paciente não tiver hemétrope, o contraste vai ser menor. Se a gente atinge a hemetropia, é raro você ter alguma queixa nesses pacientes. É claro que selecionando bem. Então, filme lacrimal, melhor do que a fluorescina. Eu gosto de ver o padrão do disco de plástico sendo projetado no filme lacrimal desse paciente, com a própria fluorescina. Você já está jogando um líquido, uma lágrima artificial no olho que contém a fluorescina. Então, eu gosto de ver o filme lacrimal ao natural. Eu não deixo ninguém pingar nenhum colírio nos meus pacientes antes de eu fazer o exame. Eu só deixo pingar qualquer colírio depois de eu analisar isso. E não raro eu precisar de mais de uma consulta para atingir o que eu quero. Às vezes eu passo um lubrificante, faço algumas medidas, compressas, raramente até uma ciclosporina, um plug lacrimal, para melhorar a superfície desse paciente até que eu atinja um grau confiável nos exames. Apesar de que, se for muito difícil atingir, eu acho que também já não é um paciente ideal para essa mente. Retina boa, nervo óptico bom. Pupila não muito pequena, é uma coisa que eu excluo também, pupilas muito pequenas. Eu acho que a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar dessa mente.
É, e eu acho fantástico essa parte em que o Alexandre coloca da atenção aos detalhes e a atenção também até a realização dos exames em cirurgia de lentes avançadas. A gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedregulhos, em coisas muito pequenas. E a diferença, eu acho que para bons resultados, é a atenção que a gente consegue dar para todo esse planejamento, para os exames. E eu acho maravilhoso o fato de, em comum aqui na nossa conversa, a gente ter a questão de o cirurgião ser um especialista em exames. Ele tem que saber interpretar os exames, ele não pode deixar só pegar o resultado do exame e escolher a lente que deu lá na folha. Ele tem que ter um papel de clínico também, um oftalmologista clínico, bastante avançado para ter bons resultados. E nesse aspecto, eu sempre lembro das aulas do Fabre, em que ele fala sobre a época em que ele tinha uma psicóloga no consultório também para questão de análise de perfil do paciente. Fabre, como você então seleciona os pacientes ideais para lente trifocal?
Bom, esse início que o Alexandre e o Ricardo deram é exatamente isso mesmo. Superfície ocular, o olho começa por ali, não tem como arriscar. Qualidade da córnea e da topografia, não pode ter astigmatismo assimétrico, irregular, que vai comprometer muito a qualidade. E o ACT, que eu faço em todas as cirurgias, mesmo com lente monofocal, para a gente se precaver de uma surpresa desagradável. Essas situações de você explicar para a pessoa é muito teórico, é muito abstrato, porque nem você sabe o que você está falando, porque você não conhece isso na prática. Você conhece na teoria, você estuda, mas você nunca sentiu isso. Fazendo uma diferença, os cirurgiões que optam por fazer uma monovisão com lente monofocal, eles optam por deixar a pessoa com óculos deliberadamente e eles continuam tendo clientes, porque os clientes que eles tiveram receberam aquilo que ele estava propondo. Na minha situação, um pouco diferente, porque meu paciente não aceita monovisão, porque eu não gosto de monovisão. Então, quando o cara me procura, eu não posso fazer a proposta, vou te fazer uma cirurgia para deixar um pouco de óculos. Não tem sentido. Ele responde exatamente isso. E aqui você está me propondo para fazer uma cirurgia cara e continuar com óculos, então eu não aceito. Portanto, essa opção que o cirurgião que opta pela lente monovisão faz e que tem a clientela grande, para mim não consigo reproduzir. E é por isso que esses exames que já foram comentados e a avaliação do paciente, do perfil do paciente, como o Milton comentou, fica ainda mais necessário, muito mais criterioso, muito mais imprescindível. O perfil do paciente é muito difícil da gente fazer, porque apesar da psicóloga conseguir pegar detalhes, entrar numa conversa mais íntima, mais conjugal, mais financeira, mais profissional, além da gente não ter esta formação, a gente não tem o tempo para ficar nesta avaliação mais profunda. Mas deveria, porque essa psicóloga me ajudou muito me abrindo a cabeça de uma maneira que eu não consigo reproduzir atualmente, porque ela não trabalha mais. Ela mudou e ela se afastou. Então foi uma experiência muito rica, porque ela chegava e falava: "Doutor, não faça cirurgia nessa moça, porque ela está com problema conjugal e ela vai achar um motivo para descontar o descontentamento que ela está tendo na casa dela." Todas as vezes que eu não aceitei a proposta da psicóloga, eu me dei mal. Então é realmente uma coisa que é importante. Mas é, como médico, a gente tem limitações, não tem como a gente avançar nisso. Só queria fazer uma complementação. Então, nós estamos exemplificando aqui as lentes trifocais, que é para deixar a pessoa sem utilização de óculos, ou seja, independente de óculos para longe, médio e perto. Quando existe alguma opção para que a lente de foco estendido seja incluída nessa consideração, para mim, a trifocal já foi contraindicada. Então, a lente de foco estendido não é uma opção na minha prática, ela é uma exceção. A pessoa tem uma retinopatia, ou tem uma córnea muito ruim, ou é após cirurgia refrativa, que a gente sabe que já compromete. Eu estou repetindo o MTF, eu recomendo que todo mundo estude, quem estuda, estude e continue estudando, porque é isso que traz um pouco mais de segurança para a gente. O teste de sensibilidade ao contraste é um teste muito importante, muito rico de informações, mas é extremamente chato e difícil para o médico e para o paciente. O cara está com sono, não se empenha muito, então o teste de sensibilidade ao contraste fica comprometido. E o MTF, ele equivale ao teste de sensibilidade ao contraste, só que ele é feito por um equipamento. Isso fica muito mais fácil, mais rápido e te dá informações que você precisa. Então, uma córnea que tem comprometimento, irregularidade, que você vai pôr uma multifocal que vai comprometer também a sensibilidade, não vai dar certo. Então, você vai para a lente de foco estendido, por exemplo. Entretanto, quando todo mundo comenta que o foco estendido é uma grande opção para outros problemas que o olho tem, queria chamar a atenção que quando vocês estudarem o MTF das lentes de foco estendido, eles também comprometem a qualidade da visão. Eles não se comportam necessariamente como uma lente monofocal. Então, nessas situações, eu tenho o costume de colocar uma lente suplementar, e eu não sei por que existe tão pouca vontade de muita gente colocar. Eu tenho muita satisfação de colocar tanto o Adon quanto a Superflex, fazendo o comercial das duas, porque eu ponho uma lente monofocal com alta qualidade óptica, e em cima dessa lente eu ponho uma lente trifocal suplementar. Então, eu estou oferecendo para a pessoa, independência de óculos, em situações que eu tenho um pouco de dúvida, e a grande jogada é que isso é reversível, e caso tenha necessidade de tirar a lente suplementar, ele terá a melhor lente, com melhor MTF, a melhor qualidade de visão dentro do olho. Acho que eu estou falando demais aqui no meu.
Não, pelo contrário, Fábio, é justamente aqui que eu aprendo coisas que às vezes a gente não tem oportunidade numa aula, e é justamente essa conversa de corredor de congresso que eu acho maravilhosa. E isso de você frisar a importância do MTF, eu acho fantástico. Eu acho que assim faz parte de um processo de aprendizado de nós como cirurgiões de catarata, para a gente entender algumas situações que a gente fala. Talvez assim, ah, o paciente é muito crítico, ele ficou insatisfeito porque ele não fica contente com nada. Então, a gente, ao entender melhor a física das lentes e os próprios exames, a gente consegue justificar. Justamente eu estava discutindo um caso há 2 semanas atrás de um colega e que fortuitamente ele tinha feito a berrometria. E algumas coisas no paciente, no pós-operatório, que tinha várias queixas, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E basicamente o que a interpretação foi. Quando eu pedi os gráficos de MTF que tinham sido feitos pela aberrometria, é que o que aconteceu foi que ela não tinha uma catarata suficiente, ela tinha um MTF bom, olha só. Quando eu conversei com um colega, ele falou: não, ela tinha uma catarata e tudo mais, e eu indiquei bem, era uma catarata de média, né, N2 e tal, mas o MTF do cristalino dela estava melhor do que o meu, eu diria. Então, quando ele operou, ele derrubou um pouco esse MTF e a gente tem que ter muito cuidado com isso.
É difícil que não tem mais acerto.
Exatamente. Vou pedir aqui, então, a melhor parte eu vou deixar para o final aqui, para esse nosso final. Até como uma consideração para os colegas que estão acompanhando esse podcast fantástico aqui, que é uma pergunta bastante importante. Qual que seria sua recomendação para quem está começando no mundo das lentes trifocais, nos primeiros passos? Tem gente que tem receio, vê os colegas implantando, vê o mercado andando e tem vários receios. Até quer começar. Quais seriam os conselhos que você daria para esse colega que trabalha junto de você, trabalha perto de você, como é que você recomendaria para ele iniciar nesse mundo das trifocais? Ricardo, por favor.
Vamos lá. Pô, essa pergunta é importante, ainda mais porque a gente está em instituições de ensino e essa dúvida vira e mexe aparece, né? E é o que eu sempre falo para os residentes, acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer é assistir no aprendizado, né? Mais importante, o aprendizado começa assistindo bastante. Claro, tecnicamente, se o cirurgião de catarata já sabe operar bem a catarata, não tem dificuldade alguma entre colocar uma lente mono ou multifocal. Não tem uma diferença. Claro, eu acho que a diferença está nos mínimos detalhes. Esses mínimos detalhes você vai aprender primeiro observando alguém que já tem experiência, que faz isso com mais experiência que você, discutindo um caso, né? Então, atendi uma paciente que eu acho que seria uma boa paciente para colocação de uma lente trifocal, implante de uma lente trifocal, ter os exames com boa qualidade, né? Então, uma topografia boa, uma biometria excelente. Então, não adianta entrar nesse ramo das lentes premium tendo, por exemplo, um biômetro de contato, fazendo biometria de contato, ou sem uma topografia. Ou, por exemplo, um paciente com baixa contagem endotelial, ou você não tem uma microscopia especular. Isso vai fazer com que você esteja entrando num tanque com tubarões, né? Então, realmente você deve aprender nos mínimos detalhes, né? Então, tenha uma biometria boa, tenha um topógrafo bom, uma microscopia especular boa, de repente com OCT. Com tudo isso, você vai ter dados importantes que vão te ajudar na escolha da lente intraocular. A partir daí, você discute esse caso com o cirurgião mais experiente, ele vai te ajudar, falar, oh, acho um bom caso para colocar, ou acho um mau caso. Talvez começar com as lentes não tóricas, né? Pelo menos para ver os primeiros resultados, para ir se adaptando, e aí você vai evoluindo. Lembrar que a catarata é uma cirurgia passo-dependente, que você tem que ser sempre humilde, porque durante o procedimento você tem que estar pronto para resolver vários problemas. Então, eu acho que esses são alguns detalhes iniciais que eu considero importante. Milton.
Muito bem, Henrique. O que eu achei importante que você falou, porque a gente fala sobre a importância de exames e de detalhes, mas nada melhor também do que ter um mentor, amigo, para a gente trocar ideia. E hoje também, não só a questão de mentor e amigo, mas existem grupos de WhatsApp tão bons em que eu participo aprendendo todo dia e trocando ideias e as pessoas mandam casos. E isso é maravilhoso, porque antes a gente não tinha essa hiperconexão entre tantos colegas, e isso é muito enriquecedor. Volta e meia aparece colegas com casos desafiadores, ou mesmo casos simples. Então, eu acho que a pessoa que quer começar realmente isso que você falou, de ter um mentor, tanto virtual como ali do lado, é muito importante. Alexandre, por ser um amigo, amigão, que estava com receio de começar com lentes difrativas, trifocais, e já enrolou um pouco, mas ele fala assim, agora eu quero ir, mas eu quero fazer direito. E aí, Alexandre?
Eu acho que não tem uma resposta muito animadora para esse colega. Falou, dá trabalho, que essas lentes exigem precisão. Comece tratando suas monofocais como se fossem trifocais, ou seja, tentando acertar muito na biometria e no controle do astigmatismo. Conheça sua incisão, saiba que você não induz astigmatismo ou saiba qual astigmatismo que você está induzindo. Eu falo às vezes com meus fellows, mesmo que você não vá usar uma tórica no paciente com astigmatismo, tente antever qual será o astigmatismo dele no pós-operatório. Ou seja, um paciente com menos 1,90, eu vou deixar ele com menos 1,50 a 90 na refração, levando em conta o posterior. Não vou modificar isso, ou seja, faça uma cirurgia boa, o paciente se recupere rápido, de preferência com anestesia tópica e confortável para ele. Então, assim, comece sem usar essas lentes, tratando como se fosse, aprimorando sua cirurgia. É uma lente de precisão, então a gente não pode fazer uma incisão que não seja reprodutível, a gente não pode ter uma técnica que às vezes deixa o paciente com muita edema de córnea. Então a gente tem que primeiro aprimorar nossa técnica, se sentir confortável com ela e passar para essas lentes quando a gente tiver o domínio dos nossos resultados, o controle do astigmatismo, o controle da biometria, conhecer a plataforma, e aí sim você se sentirá confortável. Caso a pessoa queira pular essas etapas, provavelmente vai se decepcionar com o resultado e vai acabar abandonando as mentes. Então estude muito, conheça a tecnologia e trate os não prêmios como prêmio, para quando você passar por prêmio, você saber o que esses pacientes vão esperar. Então tente antever os resultados, ceratometria antes da cirurgia, como ficou depois, não mudou, excelente, já posso começar a pensar em colocar uma lente com essa tecnologia.
Olha, Alexandre, eu achei fantástico isso que você colocou. Eu corroboro muito com essa sua opinião de que a gente tem que treinar em casos normais, né? A gente às vezes pensa assim: eu vou levando como dá nos casos da monofocal, e quando for uma trifocal, eu vou elevar a barra e vou fazer tudo que precisa ser feito. Não. Eu acho que a gente tem que treinar previamente nos casos normais, analisar os resultados e aprender nesses casos normais que tem tanta margem para a gente poder aprender. E assim você está preparado, o machado afiado, quando tiver os casos de trifocais. Eu tenho uma experiência interessante, Alexandre, que eu fiz uma mentoria em grupos que chamava Lew in the Bag. O projeto chamava Lew in the Bag porque o projeto não podia ser só teórico, ou só aula, ou só treinamento. Ele tinha que acabar com seleção de pacientes e casos indicados e operados e com lente implantada. E a coisa interessante que acontecia nesses grupos do Lew in the Bag é que, basicamente, a gente fazia treinamento e capacitação em lentes toricas, que é exatamente o que você falou, Alexandre. A pessoa tem toda uma evolução em relação à análise de topografia, análise de astigmatismo, as calculadoras e tudo mais, escala de topografia, que é uma coisa bastante importante. Nós aqui recebemos exames de topografia em que a escala usualmente pode não estar certa e a gente tem uma falsa avaliação daquele caso. Então, um monte de detalhes que a gente aprende, justamente como você mencionou, em lentes monofocais. As lentes toricas monofocais são muito importantes para esse tipo de aprendizado, como você mencionou, em que a gente não está dando trifocalidade para o paciente. Basicamente, lente tórica é o que eu sempre falo já há mais de 10 anos em aula. Lente tórica não é lente premium, é lente certa. Então, você tem muita tranquilidade e segurança em indicar uma lente tórica, e com isso você avança em uma série de conceitos que são essenciais para quando você colocar uma lente trifocal. E nesses grupos que eu mentorei, é interessante porque, como eu mencionei, o foco é treinamento e capacitação em lentes toricas monofocais. E eu acompanho por bastante tempo o grupo, e em algum momento eles falam: mas esse caso que eu analisei, examinei, planejei e calculei, ele serve uma monofocal tórica? Mas ele serviria também uma trifocal tórica, não? Então ele começa a concluir que uma trifocal é um passo dessa progressão que começa lá na análise de toricidade, de córnea e exames e tudo mais. Então é muito importante isso que você mencionou e eu concordo bastante. Pedro Paulo, e a sua recomendação para quem está começando nesse mundo fantástico de lentes avançadas? Olha só que interessante. Eu acho que quando a gente fala de cirurgião de catarata refrativa, aqui eu não estou falando de cristalino transparente, tá? Cirurgião de catarata refrativa é um cirurgião que oferece soluções refrativas naquela cirurgia de catarata. Então, esse termo cirurgião de catarata refrativa, Pedro Paulo, eu acho que o paciente não sabe esse termo, mas ele fala para a gente esse termo com outras palavras, que é assim: eu não vou mais usar óculos, né, doutor? Então, quando ele fala, na simplicidade dele, eu não vou mais usar óculos, ele está falando para mim, na interpretação que eu tenho, Pedro Paulo, é que ele está perguntando: o senhor é um cirurgião de catarata refrativa? Eu vou operar a catarata e o senhor vai resolver meu problema refrativo? Então, é fantástico porque os pacientes estão à procura disso, né? À procura do cirurgião que resolva os problemas dele, não só da catarata. E para a pessoa que está iniciando, e eu acho que todo mundo tem que iniciar nessa área, quais são as suas recomendações, Pedro Paulo?
Bom, os termos, os fatores técnicos dos cuidados e do procedimento, vocês levantaram bem, então eu vou só resumir o contexto da orientação que eu dou para o iniciante e para o paciente. E essa orientação é exatamente a mesma para o médico que está iniciando e para o paciente, porque o paciente tem essa conotação que você disse, que na cabeça dele sempre vai dar certo. Então, minha proposta, a minha recomendação é: após todos os exames que nós fizemos, você não tem indicação para pôr lente trifocal. Sendo assim, quem escolhe a lente é o cirurgião. Então, eu falo isso para o cirurgião iniciante e para o paciente. Acabou a conversa. Não, mas eu quero pôr a lente trifocal. não vai dar certo, não adianta treinar, não adianta tentar, você vai se arrepender. A recomendação do seu olho não é essa ótica, não vai ter um bom resultado. Não adianta entrar em detalhes mais técnicos, porque a qualidade da sua visão vai ser muito ruim, você vai ficar insatisfeito. Seria melhor você usar um óculos para alguma atividade, mas enxergar com qualidade. Então, os exames mostraram que aquele olho não comporta uma lente bifocal, orientação para o iniciante e para o paciente, e quem vai resolver a lente é o cirurgião. Agora, naquele olho que os exames mostraram que existe a possibilidade de pôr uma lente trifocal, quem vai resolver a lente são os dois. Paciente, você tem uma opção de enxergar de uma maneira muito clara, uma adaptação muito imediata, e para isso tem um preço. Você vai usar o óculos para leitura. Ou você vai precisar de um tempo maior para se adaptar. Você vai precisar de algumas complementações em alguns locais, por exemplo, restaurantes, igrejas. Você vai precisar de mais luz para ler, e o retorno disso é a independência de óculos. Aí tem a pessoa que fala assim: eu não tenho paciência para coisa nenhuma e não me incomodo com óculos pequeno para leitura. Resolveu a história. Não adianta querer avançar, que vai dar problema. O outro fala: mesmo que haja necessidade de meses para eu me adaptar, mesmo que haja interferências de luzes noturnas, mesmo que haja necessidade de eu iluminar tudo aquilo que eu for ler, eu quero pôr a lente trifocal. Parabéns, assina aqui, pode deitar. É assim que eu faço. Claro que detalhes cirúrgicos, a pessoa vai perguntar se vai doer, que anestesia que é. Isso daí não faz parte da escolha. Eu quis só resumir na escolha. Então, o paciente pode escolher quando a lente não está indicada trifocal? Não, ele não pode escolher. Quando está indicado a lente trifocal, dependendo do perfil, como você tinha chamado atenção antes, não tenho paciência, não preciso me preocupar com óculos perpétuo. Para que forçar uma lente trifocal numa situação dessa? Não vai dar certo. E o outro, que é um pouco mais paciencioso, mesmo que não seja, mas que queira ficar sem óculos perpétuo. Desde que você dê essas condições, vai necessidade de tempo para se adaptar, vai espalhar a luz à noite. Tem pessoas que espalham mais, outros menos, tem pessoas que se adaptam com 1 mês, outros com 6. A gente resolve isso de uma maneira muito confortável e eu estou bem satisfeito com essa observação.
Muito bom, Pedro Paulo. Foi muito bom você ter trazido essa questão do diálogo e eu espero explorar esse tema com os outros podcasts, os outros episódios, porque a questão do diálogo e do que fica combinado com o paciente é bastante importante. A gente tem que lembrar que a gente não tem controle realmente de tudo no processo cirúrgico e no pós-operatório. Lembrando aqui que, como o Alexandre Príncipe frisou bem, a questão de acertar bem o target refracional é importante, e a gente sabe que em mais ou menos 80, 85% dos casos, a gente consegue chegar nesse target de mais ou menos meia dioptria. Porém, em alguma coisa por volta de 15 a 20% dos casos, você acaba tendo um grau residual acima de meia dioptria, que para esses pacientes pode ser causa de intolerância. Então, apesar de a gente não dar muito valor para esses números, imagina só, de cada 10 pacientes que você operar, dois podem ficar insatisfeitos por causa de erro residual refracional. E por outro lado, essa estatística é pensando nas melhores práticas de exame e nas melhores práticas de fórmula. Então, isso é para caso redondo, para caso bom. A gente pode ter esse escape de refração. Por isso que é importante a gente se atentar há inúmeros detalhes, como a gente conversou aqui, em relação aos exames, à análise, planejamento e, como bem disse o Pedro Paulo, em relação ao diálogo e ao que é combinado com o paciente. Eu espero, para os próximos episódios, trazer um pouco mais desse aspecto da conversa com o paciente. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E indo na recomendação que foi falado sobre ter um mentor, como o Ricardo colocou, eu acho que vale muito a pena também, para quem está nessa de aprendizado, acompanhar até um ambulatório também de um colega que faz a prática frequente de lentes avançadas, porque o aprendizado que a gente tem ao ver o diálogo que acontece tanto no pré-operatório como no pós-operatório, seja de um caso bom, seja de um caso que tenha ficado com algum problema, essa experiência de acompanhar alguém conversando E como que a pessoa apresenta essa condição para o paciente é muito importante. A gente pode não ter casos perfeitos, mas a gente tem que ter pacientes satisfeitos. Não é necessariamente a mesma coisa, né? A gente pode ter casos que não ficam totalmente perfeitos, porque a gente porque não é perfeito, as lentes não são perfeitas, a gente não pode só aguardar a perfeição, mas a gente pode ter pacientes bastante satisfeitos. Eu queria agradecer aos experts que compartilharam aqui o conhecimento com a gente nesse episódio de podcast falando sobre a Gemetric e trazendo também suas recomendações para a seleção dos pacientes. Então eu vou pedir na sequência aqui para o Ricardo, para o Alexandre e para o Pedro Paulo falarem sobre as considerações finais e a despedida para o nosso público.
Bom, primeiramente, queria agradecer a organização. Eu acho que é importantíssimo divulgação de conhecimento. E, claro, o Milton tem sido um grande líder nisso no Brasil. Para quem está assistindo, eu acho que a grande dica é estudar bastante, aprender, entender e experimentar, né? A gente falou aqui um pouco sobre uma lente trifocal específica, mas, claro, a gente, acho que todos aqui já experimentaram basicamente quase todas as lentes trifocais. O que a gente deve notar no futuro, como já foi citado aqui, as lentes serem preloaded, elas já virem pré-injetadas ou prontas para serem injetadas nos injetores, exatamente por segurança, evitar o manuseio e, claro, pela segurança do paciente. Então, para quem está começando, essa última frase que eu falei é muito importante, que é a segurança do paciente. A gente tem que pensar não só no que é melhor e o que a gente está mais confortável fazer, mas também o que é o melhor para o paciente. Na indicação da cirurgia, como já foi falado, as lentes multifocais são muito boas. Porém, em alguns pacientes, essas lentes não são indicadas. Então, cabe a nós, médicos, cirurgiões, oftalmologistas, saber quando é o momento para indicar tal lente ou o outro modelo. E, claro, escolher e não ir só no que é falado no dia a dia. Então, a gente treina, aprende, faz, e aí, claro, é um dia ensinar, que aí é o segredo do aprendizado. Mas eu acho que todo mundo deve usar o que está confortável. Várias lentes, ou quase todas, vão dar bons resultados, mas claro, a escolha é caso a caso, tá bom? Então, parabéns de novo, Milton, pela organização, e estamos sempre à disposição de vocês e dos amigos que estão nos escutando para ajudar quando possível, tá bom? Um abração, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do podcast.
Bom, eu também gostaria de agradecer, eu adorei o formato desse podcast, essas discussões super interessantes. A gente falou sobre uma tecnologia que, infelizmente, para o Brasil é um pouco cara, né? A gente vive num país desigual. Eu, especialmente aqui no Nordeste, sei que a maioria da população não vai ter acesso a essa tecnologia. A gente tem que trabalhar para que cada vez mais pessoas tenham acesso, porque é realmente uma tecnologia que melhora a qualidade de vida das pessoas. Estudos mostram que os pacientes que implantam lentes multifocais têm uma qualidade melhor de vida do que os que implantam em monofocais, claro, quando bem indicadas. Eu acredito nisso. E fico feliz que a ciência continua avançando, os engenheiros óticos continuam surpreendendo a gente com novos produtos, design melhorados, aproveitando mais a tecnologia que ainda é a difrativa, que permite a multifocalidade. Quem sabe daqui a alguns anos vai ser outra tecnologia. A gente ainda está esperando as futuras lentes acomodativas, que seriam a panaceia que ainda não chegou. Estamos vivendo uma época fantástica de grandes avanços, inteligências artificiais. A gente sabe que a população está envelhecendo cada vez com mais saúde. A população mais velha vai ser predominante no mundo, então a gente tem que estar muito capacitado para lidar com essas pessoas e nós, particularmente, fazendo com que essa população tenha uma saúde ocular boa, uma qualidade de vida boa, se possível, sem depender dos óculos. E todos que têm a oportunidade de trabalhar com isso devem se empenhar, tanto na indústria quanto os médicos, cirurgiões, para que a gente tenha condições de fornecer isso para o maior número possível de pessoas. Obrigado e parabéns aos organizadores.
Bom, eu queria finalizar chamando a atenção principalmente para os médicos que estão iniciando, que a grande maioria das pessoas insatisfeitas não estão com as lentes erradas, são os pacientes que foram escolhidos de uma maneira equivocada. Em outras palavras, nós temos uma diversidade muito grande de lentes monofocais, foco estendido, bifocais e trifocais. Note que se todas essas lentes estão sendo utilizadas é porque alguém está satisfeito com essas lentes. E essas pessoas que estão satisfeitas com essas lentes cirurgiões, eles têm um nicho para cada lente desse tipo, o paciente equivalente a esta lente. O que não pode é pôr uma lente num paciente que não vai se compor com aquela lente. É o paciente que o médico não conseguiu adaptar ou não conseguiu escolher direitinho a composição entre a lente adequada para ele e a satisfação. Acho que deu para ficar claro, né? Então, talvez se você pusesse uma outra lente, uma outra marca, não é assim. Você deve conhecer todas as marcas e você deve fazer uma composição entre a lente e o paciente, porque quem vai enxergar depois da cirurgia não é nem só a lente, nem só o paciente, é a composição da lente com o olho do paciente. Então, eu quero agradecer, parabéns, Milton, Alexandre, boa noite a todos, até a próxima.
Pessoal, muito obrigado aos palestrantes, obrigado à audiência maravilhosa e eu convido a todos para o próximo episódio dessa série de podcasts falando sobre a Gemetric. E no próximo episódio, só para deixar um teaser, a gente vai entrar mais profundamente no diálogo com o paciente. Isso é uma parte muito importante, então eu vou encontrar vocês nesse próximo episódio. Um abraço a todos.